Alô, amigos da Rádio Dos Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 90. Nós temos a grata satisfação e a honra de receber nos nossos estúdios o jornalista, o escritor, o homem da vida social, política do nosso estado, o senhor Blanchard Girão.
É um prazer participar desse Conversa que Interessa, um programa interessantíssimo que já senti que está dentro do que eu gostei sempre de fazer em rádio quando militei nesse importante instrumento de comunicação que é o rádio.
Certamente teremos vários assuntos em várias vertentes para tratar com o senhor Blanchard. Nós vimos conversando sobre uma grande rádio que nós temos aqui no Ceará, que é a Rádio Dragão do Mar, que está aniversariando. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história e de um livro que o senhor escreveu acerca dos eventos daquela época.
A Rádio Dragão do Mar, Paulo, surgiu como uma emissora do antigo Partido Social Democrático, o PSD, tendo como objetivo assim, imediato a eleição de 1958, eleição para o governo do Estado. Naquele tempo, os dois partidos mais poderosos eram a UDN, que estava no poder através do jornalista e deputado Paulo Sarasate, e o PSD, que estava na oposição. O PSD queria reconquistar o poder e criou essa rádio como instrumento. Eu era, na época, nos anos 50, assim, começo de 54 até 58, redator e produtor de programas da Ceará Rádio Clube, naquela época mais conhecido como a PRE9. Então, eu fui receber um convite, financeiramente tentador, para ir dirigir essa rádio. Me transferi para ela ainda no final do ano de 1957, de maneira que me coube fazer a estruturação plena dessa emissora. Desde a escolha da equipe, a montagem da programação, a escolha de prefixo musical, que eu escolhi uma música chamada Terra da Luz, do Lauro Maia e Humberto Teixeira. Essa música, no texto poético do Humberto Teixeira, tem um trecho que dizia muito de perto com relação ao título da rádio, Rádio Dragão do Mar, que era o jangadeiro da abolição. Sei que tem um trecho que diz: eu bem sei que é bem nosso o orgulho de um gesto que eleva e seduz. O gesto altaneiro de audaz jangadeiro, mandando que todo navio negreiro passasse bem longe da Terra da Luz. Então eu escolhi essa música, é uma gravação antiga que eu consegui com nosso grande, fantástico preservador da memória artístico-musical do Brasil, que é o Nireis, Miguel Ângelo de Azevedo Nireis, conseguiu o disco, que era uma gravação de um antigo cantor chamado Theo, com coral, coro de Apiacás. Muito bonita essa gravação, acho que ainda hoje existe. De maneira que a rádio foi montada desde o primeiro momento por mim. Só que feita a primeira fase, a eleição, o PSD ganhou a eleição, conquistou o poder através do Dr. José Pascoal Barroso. E a rádio, que foi feita para uma finalidade, acabou perdendo sentido como a emissora política propriamente dita. Nem o PSD tinha condições de mantê-la, porque para poder ela ter a força que nós desejávamos dar a ela mesma, foi preciso fazer uma equipe muito forte, muito poderosa e cara. Era uma equipe dividida em vários setores: jornalismo, esporte, música, rádio, teatro. Nós lançamos inclusive uma novidade na época, que foi as novelas diurnas. Daquele tempo, todas as novelas de rádio, que era o grande chamariz da época, né? Hoje em dia é da televisão, mas na época não tinha televisão, era a novela de rádio, teatro cego, e nós, toda era à noite, e nós inovamos colocando no programa a meio-dia, de maneira que isso foi um sucesso muito grande, e a rádio toda. Mas em razão disso, a rádio passou para o controle acionário de um dos seus sócios, que era o empresário Moisés Pimentel. Moisés Pimentel tinha também seus interesses políticos e deu uma conotação bastante à esquerda, muito diferente da do PSD, e deu à rádio essa direção. Por conta disso, a rádio tornou-se um instrumento de reivindicações populares. Era a rádio dos estudantes, a rádio dos funcionários públicos, a rádio dos operários, sindicatos, de maneira que a rádio teve uma dimensão muito grande, uma participação política muito grande. Redundando nisso, inclusive, o senhor Pimentel conseguiu uma legenda de partido, Partido Social Trabalhista, participou das eleições de 1962, inclusive este seu amigo, convocado por ele, me candidatei e fui eleito, só pela força da rádio, fui eleito deputado estadual. A rádio teve uma presença muito grande. É toda essa história que eu conto nesse livro, ao qual eu dei o título de A Só as Armas Calava Dragão, porque em 1964, em razão da posição popular da rádio e de apoio ao governo do João Goulart, apoio à legalidade, nós tínhamos feito a campanha em favor do general Lott, nós defendemos a candidatura do general Lott, mesmo assim os militares assumiram o poder e fecharam a rádio. e caçaram mandato. Foi aquela coisa que aconteceu em 64, passado histórico recente de triste memória, infelizmente, vamos fazer força para que jamais acontecesse. De maneira que esse livro que eu fiz conta toda essa peripécia, essa passagem marcante da Rádio Agronomar no cenário não só radiofônico, ela inovou muita coisa em termos radiofônicos, tinha uma equipe muito boa, de alto nível cultural, como em termos políticos. Uma coisa que eu sugeriria a todo aquele que tem interesse em conhecer a história do Ceará recente, estes meio século, 50 anos, mais ou menos isso que ela abrange, acho que deveria ser contado nesse meu tempo.
Já que o senhor abordou essas questões de 1964, o senhor como historiador, como pesquisador, um estudioso, né, da identidade dos povos, principalmente o nosso, nossa sociedade, eu queria fazer uma pergunta ao senhor que eu venho me feito ao longo de um bom tempo. Esse processo que nós vivemos nessa época, né, que eu não estive presente, que eu sou um pouco mais adiante, era necessário? O senhor hoje entende, percebe que talvez fosse necessário em nossa história a gente passar por aquele processo, porque o Brasil não estava amadurecido ainda para seguir certos caminhos?
Nós temos que ver aquele episódio no contexto internacional. O mundo vivia a chamada Guerra Fria. Os Estados Unidos, liderando o mundo ocidental, receava que acontecesse na América Latina, de modo geral, particularmente aqui na América do Sul, e o Brasil em particular, porque era o mais importante país do continente, o que acontecera já antes em Cuba, que se tornou uma nação mais chegada ao bloco antagônico, no caso, o bloco liderado pela então União Soviética. Então, os americanos, inclusive através da sua embaixada no Brasil, deram um apoio muito grande, ostensivo mesmo, depois, historicamente, foi se sabendo do que aconteceu, ao ponto de as oposições terem negociado com os Estados Unidos, com o governo americano, que era liderado na época pelo senhor Lyndon Johnson, substituto do assassinado presidente John Kennedy, né? A presença de uma força armada, Operação Brotherman, né, para, no caso de haver um levantamento político contra o governo chefiado pelo presidente Goulart e houvesse resistência da parte do governo, eles montariam um governo provisório em Minas Gerais, através de seu Magalhães Pinto, e pediriam o apoio. Então essa esquadra americana já estava no litoral do Espírito Santo, a caminho exatamente de um apoio para descer a qualquer momento e apoiar os rebeldes. Diante disso, o presidente, tomando conhecimento disso, o presidente Goulart era uma pessoa assim, muito sensível, um homem quase tímido, de maneira que ele preferiu poupar o Brasil de uma guerra civil, que era realmente bastante desigual, porque vinha força estrangeira para combater. Então, isso foi um atraso político muito grande. Nós passamos, em razão disso, 20 anos sob um regime autoritário, com todas aquelas mazelas decorrentes, inclusive casos de tortura, desaparecimentos, condenações iníquas, cassações de mandato. Foi um horror, foi uma noite negra na história do Brasil, felizmente superada de um certo modo, e que desembocou nesse processo de redemocratização lento que o Brasil vem passando, agora mesmo com um governo eleito assim, democraticamente, por um contingente eleitoral jamais visto, não é só no Brasil não, acho que no mundo todo, 53 milhões de pessoas consagraram o atual presidente da República. De maneira que o país está num processo de depuração, como nós estamos vendo agora, houve falhas no partido base do governo, dentro do próprio governo, equívocos, distorções. Nesse processo, eu acredito que disso tudo que está havendo, toda essa crise, essa onda violenta que está havendo nos jornais, ocupando as manchetes dos principais jornais, sobre o noticiário da televisão, os assuntos de capa das grandes revistas semanais, tudo isso vai desembocar num processo de depuração política vantajoso para o país. Eu acho que disso aí sai uma coisa positiva. Agora mesmo nós tivemos, não sei se acompanhou pela televisão, a votação para substituir o presidente da Câmara. Foi uma votação bonita, disputada voto a voto, terminou com a vitória do candidato Aldo Rebelo, que é o candidato apoiado pelo governo, mas não o candidato do partido do governo. E com um detalhe curioso, isso era absolutamente impensável há 30 anos ou 50 anos atrás, nem pensar nisso. O presidente da Câmara, que é o terceiro cargo, é um partido, um outro partido comunista. Como é que se podia admitir isso algumas décadas atrás, né? Mas já é sinal de que o país, mentalmente e politicamente, avançou. Houve um avanço político no país, não há restrições, o pensamento ideológico de quem quer que seja. Então, eu acredito que com tudo isso vamos sair melhor, mais fortes, mais fortalecidos. O país tende a melhorar depois dessa catarse que está havendo aí.
Pronto, só acho que o senhor concordou comigo nas minhas reflexões da necessidade que nós tivemos, não defendendo a situação que o Brasil passou, mas ideologicamente, talvez, por nós sermos um país jovem, né, precisássemos passar por esse processo para encontrar uma nova diretriz, tanto política quanto social. Vamos sair um pouquinho da política, vamos entrar no assunto que eu queria abordar com o senhor, já que o senhor é da família Girão, né, família importante no nosso estado. E a família Girão está, de certa forma, aliás, de uma grande forma, ligada à história da Sociedade de Assistência aos Cegos. Então, eu queria perguntar ao senhor qual a importância da família presente numa instituição filantrópica como aqui a nossa Sociedade de Assistência aos Cegos.
Altamente significante e honroso para a família, a qual tenho o prazer e a felicidade de pertencer, ter contribuído, de um certo modo, diretamente para o surgimento e o fortalecimento desta vitoriosa entidade que é a Sociedade de Assistência aos Cegos. Nas pesquisas que eu desenvolvi para escrever um livro sobre os 60 anos da Sociedade de Assistência aos Cegos, eu me deparei com a presença, por exemplo, do meu parente, primo mais distante, Madaleno Girão Barroso. Foi um dos primeiros signatários daquele manifesto de criação da sociedade, né? Madaleno, se não me engano, foi um dos primeiros presidentes, né? Remanescente, esteve aqui na época dos 60 anos. Ainda é vivo, 90, o Madaleno deve estar hoje com 93 ou 94 anos. Foi meu professor da Faculdade de Direito. Mas tem a presença mais marcante, que eu vi dar homenagem ali à família, a presença muito grande do Raimundo Girão, que é meu primo, primo segundo, mais próximo que o Madaleno. O Raimundo foi um intelectual, um historiador e também político, ele foi prefeito de Fortaleza, procurou modernizar Fortaleza numa parte de pavimentação, tirou o calçamento de pedra tosca de Fortaleza, de algumas ruas centrais de Fortaleza, renovou a Praça de Ferreira, criou a Comuna da Hora. Ele teve uma passagem interessante pela prefeitura de Fortaleza. Também um parente que não tem Girão, não é parente também, que foi prefeito, é o Tiburcio Cavalcante, que era primo do Raimundo, primo da minha mãe, consequentemente. Também foi prefeito. O Raimundo depois aproximou-se muito aqui da sociedade pelo fato de ele ter sido, primeiro, o fundador do Rotary Club de Fortaleza. E o Rotary tinha sempre esse aspecto social, essa programação social, e que via nessa sociedade um instrumento poderoso para atender aquelas pessoas vítimas da fatalidade, pela deficiência visual, que até alguns anos atrás eram quase que marginalizadas na sociedade. O Rotary queria amparar, a sociedade tinha o Dr. Hélio Góes, com quem eu tive a oportunidade de estar algumas vezes, inclusive fiz um reportagem, era muito jovem, mas fiz um reportagem aqui nos primórdios aqui da associação, com o Dr. Hélio. E a preocupação dele de tirar o cego da rua, de tirar o cego da mendicância, dar a ele uma dimensão humana maior, mais digna, né? E isso o Raimundo teve a ocasião de ajudar muito nesse tocante, pela condição de intelectual, pela condição de político e principalmente de rotariano e de presidente que ele foi da Legião Brasileira de Assistência. Através da LBA, eu não sei bem desse detalhe da história, mas há uma ligação muito grande da LBA com o problema dessa sede da sociedade e tal. O Valdo e a doutora José devem dar mais detalhes disso. Tanto que a homenagem é em decorrência desse ponto. A minha presença, eu me encontro nas atas dos anos 50, aqui da sociedade. Eu encontrei, me deparei, inclusive para surpresa minha mesmo, com a minha presença aqui. Eu me lembro que vim com a cobertura para cá, para o jornal O Povo, para o jornal Gazeta de Notícias, fiz essa reportagem. Mas a minha presença em reuniões ordinárias da associação, tem duas ou três atas assinadas por mim. Quer dizer, de um certo modo eu me liguei antes mesmo de ser convocado para escrever o livro. De maneira que tudo isso é muito comovedor, é muito interessante, é muito bonito para a gente. Eu fiquei profundamente sensibilizado com a homenagem prestada à família Girão pela sociedade.
Inclusive o livro 60 anos da SAC está lá no nosso site www.sac.org.br, escrito pelo jornalista Blanchard Girão. Senhor Blanchard, nós estamos vindo de uma feira de ciências, onde abordamos sobre as décadas desde 20 até a era atual. O senhor fez lá a abertura do evento, participou nos estandes. Eu queria que o senhor, como jornalista, como escritor, como ser humano, enfim, como integrante de uma sociedade que busca as suas realizações, né, passasse para os nossos ouvintes a sua impressão sobre o que nós vimos há pouco tempo.
A feira Tuna do Tempo me obrigou a um esforço muito grande para conter a emoção. Na abertura eu fiz realmente um esforço extraordinário para não deixar me comover demais no dizer, porque realmente é comovedor, é emocionante aquilo que eu vi. Primeiro pelo aspecto ter sido feito com amor, com dedicação total do quadro de professor, a equipe de professoras, coordenadores dessa coisa, e dos alunos, dos deficientes visuais, com que carinho eles fizeram. Eles me fizeram demonstração sobre literatura dos anos 30, sobre a era do rádio, um rapaz que estava lá, um deficiente, eu não me lembro o nome dele, que é Antônio, falando sobre a história do rádio, desde os primórdios do rádio, tudo isso. Isso sobre um aspecto material da feira. Inclusive eu tive a oportunidade de ver há poucos dias em Buenos Aires a feira de antiguidade chamada Feira de Santel, mas essa feira é realmente de dimensões incomparavelmente maior do que a que nós temos aqui, mas em termos de objetividade, de organização, a nossa bate. Como instrumento de preservação da história, é fantástico o trabalho que é desenvolvido de pesquisa para recuperar livros antigos de época, discos antigos de época, fotos antigas de época, o passado voltando com toda a força como instrumento de orientação para o presente e de guia para o futuro. É uma coisa maravilhosa, realmente quem vê se emociona e só tem palavras de elogio. Eu não sei como é que consegue, só mesmo muita devoção, muito devotamento à causa, muito amor àquilo que se faz, se consegue fazer aquela apresentação de um trecho do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, e também foi outro instante que me emocionou profundamente. A menina reproduzindo a era de Carmen Miranda, interessantíssimo. O casalzinho de crianças fazendo a dança do twist, uma perfeição, um negócio só vendo. A pessoa sem só ouvir dizer, por mais que as palavras queiram traduzir, não consegue. É preciso ver, até perguntei aqui a você ainda há pouco, por quanto tempo essa feira se demorar. O ideal era que ela se demorasse mais dias, que os meios de comunicação tivessem mais acesso a ela para divulgar, para que a população de Fortaleza visse, sentisse e engrandecesse ainda com sua presença essa promoção da Sociedade de Extensão Social.
Muito obrigado, nós agradecemos profundamente as suas palavras. Realmente o senhor relatou com toda fidelidade, né, o sentimento das pessoas com relação a esse trabalho que o Instituto Hélio Góes está realizando nessa Feira de Ciências. Bom, o programa Conversa que Interessa está registrando historicamente a presença do jornalista Blanco Chagirão, um homem renomado na nossa imprensa, esteve presente em vários momentos da nossa vida, realmente uma escola, e para minha grande alegria e renovado prazer, foi contemporâneo dos meus pais, traz ainda mais felicidade para a gente, pessoal. E eu queria que o senhor deixasse na nossa memória, não da máquina, mas na nossa memória política, social e humana, palavras relacionadas ao que seja comunicação, ao que seja imprensa, ao que seja informação para a transformação de uma sociedade.
Paulo, eu tenho de vida como comunicador, jornalista, radialista, ou a mesma idade da Sociedade da Extensão Cega. Eu tenho 60 anos, eu comecei criança, estou com 75 anos, vivendo dentro de redação de jornal, de estúdio de rádio, de redação de rádio, de televisão. Eu participei. Não se faz, no mundo de hoje, é absolutamente impossível, impensável, se fazer qualquer obra, qualquer trabalho humano sem a presença da comunicação. No instrumento, dentre os vários modernos instrumentos, inclusive essa fantástica internet que a informática nos possibilitou, dentre todos eles, a meu ver, o mais importante, o mais presente, o mais útil, havia um sociólogo americano, parece que é Paul Suisse, que dizia que me dê uma cadeia de emissora de rádio e eu farei uma revolução em qualquer parte do mundo. Então o rádio é de todos um instrumento mais poderoso. Você não leva o aparelho de televisão para colher algodão no roçado. Você não leva a internet para canto nenhum, mas você leva o radinho de bolso para toda parte e acompanha o mundo através das ondas artesianas. Se eu pudesse eu teria hoje em dia a oportunidade, eu gostaria de ter a oportunidade de voltar a fazer o que fiz no passado, que foi o rádio como instrumento de comunicação, como instrumento de cultura e de informação ao povo. Um rádio honesto, um rádio de padrão elevado, não um rádio que fazem por aí, um rádio de baixo nível, que não ajuda em nada e que explora os sentimentos mais mesquinhos, menores do ser humano. De maneira que eu quero deixar a minha palavra de aplauso ao trabalho que vocês estão falando aqui. Você faz um rádio junto com a internet, você usa os meios de comunicação para levar a essas pessoas, particularmente ao universo de pessoas deficientes, com deficiência visual, o livro falado, a informação, a cultura, tudo isso sintetizado nessa coisa maravilhosa que é a comunicação social, através dos instrumentos tecnológicos disponíveis. Muito obrigado.
É por isso que nós acreditamos na Rádio Nós Vox como esse instrumento de integração, de socialização, de transformação das realidades. Então, que as novas gestões possam manter a RDV nesses trilhos que tanto estamos buscando com esse trabalho que fazemos por todos os recantos do Brasil. Agradecemos à Sociedade das Ciências Cegas, à equipe de produção e mais uma vez ao jornalista Blanchard Girão.
Ajuda-nos, Deus.